Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Oi, Neumann, bom dia.
Bom dia, Raíssen Abac. Parabéns, Carolina Ercolim.
Obrigada, bom dia.
Dia do seu aniversário.
Nem tanto, mestre, nem tanto.
Em ação, o Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bárbara Guerra, Moacir Biasi, Clã Bonfim, Emanuel, Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Aí se abaque, o craque.
Muito bem, vamos lá então, Neumann, começar falando sobre essa manchete do Estadão. Fiocruz adia para março entrega das vacinas. E o que motivou o adiamento, né? E quais são as consequências sobre a vacinação em massa, né, que tanto necessitamos?
É, a causa alegada pela Fiocruz é o atraso na chegada de insumos vindos da China. É o chamado IFA, que é a essência fundamental, o núcleo, né, da vacina, né? A previsão de entrega das primeiras doses das 260 milhões de doses da vacina Oxford, da AstraZeneca, que consta que serão produzidos no Brasil, a nova data agora, segundo o ofício da Fiocruz encaminhado ontem ao Ministério Federal, ao qual o Estadão teve acesso, é março. Essa mudança deve dificultar ainda mais a execução do tal, abre aspas, o fictício Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19, que já sofre com incertezas quanto à importação de insumos para a produção da Coronavac, que também depende de insumos chineses. O Ministério Público abriu, desde dezembro, apurações para acompanhamento das estratégias de vacinação, né? Dia 11, enviou um ofício à presidência da Fiocruz com questionamento sobre o cronograma de entrega, tanto daqueles 2 milhões de doses prontas que estão lá, segundo o governo, esperando para serem embarcados no avião, que ainda não saiu do Brasil porque o governo indiano não autorizou, quanto para os 160 milhões prometidos por um consórcio AstraZeneca, Oxford e, teoricamente, Fiocruz, né? O diretor do Instituto Manguinhos, o Maurício Zuma Medeiros, disse que o primeiro lote tem chegada prevista para 23 de janeiro, ainda aguardando confirmação, e que as primeiras doses foram produzidas com essa matéria-prima e deverão ser entregues ao Ministério da Saúde somente no início de março. Foi por isso que é mais um mês para fornecer as doses, pois além do tempo de produção, elas precisarão passar por testes de qualidade, que vão demorar quase 20 dias. Eu quero substituir meu comentário por um comentário feito pela aniversariante do dia, dona Carolina Ercolim, dizendo que a má logística faz vítimas, né, ao noticiar a morte de pelo menos seis pessoas da mesma família em Faro, no Pará, né? E também dando a previsão de que São Paulo deve rebaixar de fase amarela para vermelha até depois de amanhã, sexta-feira, 12. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Pode ir para laranja, né? E não só acho que a logística, né, mas está nas mãos também da nossa chancelaria, né, o Itamaraty. A vida de muitas pessoas por conta desse problema com logística aí que você ainda vai falar aqui com a gente. Mas eu queria antes puxar um artigo, o título do seu artigo que está publicado hoje no Estadão, que chama Graças a Deus Ainda Há Anvisa em Brasília. Por que uma agência de vigilância sanitária ganhou tanta importância nesse país em meio às tragédias provocadas pelo contágio do novo coronavírus e do desprezo das autoridades para a realidade do povo?
Por 5-0, A Agência de Vigilância Sanitária resgatou vida e ciência e recusou culto à morte. Esta é a linha fina, Carolina, do meu artigo que você citou. E para explicar essa ainda há Anvisa em Brasília, o último parágrafo esclarece que isso faz lembrar a fábula do Moleiro ao comentar a vitória sobre Frederico II, sacro imperador da Prússia, que tentou desapropriar o seu moinho. Ainda há juízes em Berlim. Sim, em Brasília há Anvisa. Resta saber se ainda existirão no Cerrado Seco representantes do povo no Congresso e ministros da cúpula judiciária à altura de seus cargos para dizer que hoje, depor o capitão da morte, Jair Bolsonaro, aliás, o Reis, teve um assinante meu aqui no YouTube que achou um apelido que eu não sei porque eu não achei faz tempo, é o capitão da morte, Jair Bolsonaro, por meios constitucionais. Isso já devia ter sido feito, mas sempre será tempo de mudar e fazê-lo como fez Barra Torres. Agora não. Já, se qualquer dia for perdido, mais de 1.000 brasileiros serão condenados à morte por omissão e inépcia de um governo assassino. Heisen Abak, o craque, já cantou parabéns para a Carolina hoje?
Opa, não? Desde cedo. Desde cedo. Hoje é o dia inteiro.
Dia de celebrações.
Você tem uma ideia,
disputa com o Biden e tal, mas né, prevalece o meu aniversário, claro.
Você nasceu antes do que a posse do Biden. Né?
Não, mas eu ia falar que a cada
mas sempre anos, a posse do presidente foi lá.
A cada 4 anos, no aniversário da Carol, tem um presidente novo, ou não, né? Nos Estados Unidos. Hoje sim, tem um presidente novo. Mas eu queria que você falasse também sobre... A gente tem acompanhado aí no noticiário, a gente mesmo traz essas notícias, informações detalhadas, né, sobre a pandemia de Covid-19 que vem lá da Fundação Oswaldo Cruz, né, Fiocruz, que é uma instituição respeitada, mas a diretora da instituição, a gente permanece em silêncio, até um certo anonimato da parte dela, em relação principalmente à participação no plano de imunização. Por que que tem essa contradição na Fiocruz?
Pois é, eu fiquei muito intrigado com isso. A gente vê toda hora pesquisador falando, já pode fazer isso, faz aquilo, põe mato. Mas não aparece nenhuma autoridade, né, da Fiocruz, de um diretor, ninguém da direção, para dar esclarecimentos, como seria normal. Como, por exemplo, Dimas Covas, no Instituto Butantan. Quando o ofício que é respondido ao Ministério, eu acabei de citar, é um diretor do Manguinho, né, do Manguinho. Aí eu fui na Wikipédia e descobri que o presidente da Fundação Oswaldo Cruz é Nise Trindade Lima, doutora em Sociologia, mestre em Ciência Política, pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, uma instituição bastante respeitável, né? E graduada em Ciências Sociais pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A tese de doutorado dela, Um Sertão Chamado Brasil, conquistou o prêmio de melhor tese de doutorado em Sociologia no IUPES, e sua publicação está na segunda edição. Ela participou da elaboração do Museu da Vida, um premiado Museu de Ciência da Fiocruz, mas é a única ligação que ela tem com a ciência, né? De fato, a Fiocruz tem mandatos, né, e normalmente os diretores são escolhidos pela corporação, né? Ela foi nomeada pelo Temer, depois que o Temer tentou nomear o segundo mais votado, e houve uma revolução lá dentro da Fiocruz para que ela ocupasse. Por aí você vê que nós estamos em maus lençóis na questão de expertise na vacinação, porque o Brasil depende de 160 milhões de doses que, teoricamente, seriam produzidas lá na Fiocruz, no Instituto Manguinho, na Avenida Brasil, no Rio. Eu digo teoricamente, que eu ainda espero que seja, mas, como eu disse em outro comentário, a interrupção absolutamente previsível, não é previsível, que vai acontecer da vacinação, cria um problema grave para a principal função da vacinação, que é produzir a chamada imunidade de rebanho e, com isso, deter o contágio do novo coronavírus. Carolina Ercolim, aniversariante do dia, tintim por tintim.
Pois é, então, quais as consequências da dificuldade da importação de insumos da China, da Índia também, vacinas produzidas na Índia, para a imunidade de rebanho, que é o que a gente tem, né? É a única solução que pode restaurar parcialmente a normalidade do Brasil ainda nesse ano, e se todo mundo se vacinar, né? Todo mundo se submeter a receber essa dose, como até agora era de esperar.
Eu insisto que está havendo uma propaganda, um marketing de todos os governadores e prefeitos do Brasil, né? Começando pelo Dória no domingo. Agora, não há uma campanha de vacinação, nós não temos um ministro da Saúde, né? E não temos também um chanceler. O estardalhaço que foi feito na semana passada em torno daquele embarque de uma aeronave da Azul, toda pintada e tal, para a Índia, para buscar os 2 milhões de doses da vacina contra a Covid, atrapalhou muito e feriu interesses, inclusive, de nações vizinhas ao país asiático, segundo a informação do Estadão. A avaliação no meio diplomático é que houve precipitação ao se anunciar, segundo o Globo anunciou, com alarde, a importação das doses fabricadas por um laboratório indiano, sem que a operação tivesse garantido. Por isso, a estratégia... Eu quero lembrar que circula nos meios diplomáticos indianos a informação de que o comando do Itamaraty, que foge completamente aos funcionários de carreira e está na mão de um funcionário de carreira, mas completamente bolsonarista, tratou os negociadores indianos com muito desprezo, dizendo que seria um orgulho para a Índia vender essa partida de 2 milhões de doses para o Brasil. Mas a missão do avião foi abortada e o governo indiano avisou que ainda não estava preparado para exportar os imunizantes, ainda mais quando ainda está no começo da campanha de uma vacinação de um país que tem 1.300.000.000 de habitantes, né? Além do mais, tem o problema da pressão dos vizinhos, né? Politização dá nisso. Grosseria pseudo-ideológica também. Eu aconselho hoje a leitura de um texto da especialista Florência Costa, jornalista e autora do livro Os Indianos, da editora Contexto, no portal do Estadão. E aí nós entendemos melhor por que ontem a Índia já anunciou que vai mandar vacinas para o pequeno reino budista do Butão, as Ilhas Seychelles, Bangladesh, Ilhas Maldivas, Nepal, Mianmar, Sri Lanka, Ilhas Maurício e Afeganistão. E o Brasil não foi sequer citado. Segundo Florência Costa, o primeiro-ministro Narendra Modi é um governador de direita e que mantinha excelentes relações com Donald Trump, mas ligou para Joe Biden imediatamente ao saber de sua vitória em novembro. Modi, ao contrário do Bolsonaro, Modi também nunca desprezou as instituições multilaterais como a Organização Mundial da Saúde, como faz frequentemente o Brasil. Leia o texto da Florência que você vai se entender melhor. Aliás, antes de passar a bola aqui de volta para o Heisen, eu quero me referir a uma frase que ele citou antes de eu entrar no comentário. Não vou dizer que sou um excelente presidente, mas tem muita gente querendo voltar o que eram os anteriores. Se você é obrigado a botar um sítio, porque eu ainda não aprendi a lidar muito bem com a língua, parecida, meio parecida com o português que o presidente fala. Já reparou? É impressionante. Estão com saudade de uma, disse para os apoiadores lá da Alvorada, sem completar a frase. A frase é de Jair Bolsonaro. Ele não é um excelente presidente, ele é um péssimo presidente. E já deu todos os motivos para sofrer impeachment. Só não sofre porque a elite política, a elite empresarial, a sociedade civil estão aí imobilizadas pela covardia e pela pandemia. Aí se abate o craque.
Fazer um curso aí de capitanês para entender.
Capitanês.
Capitanês. Eu queria que você comentasse uma notícia que a Carol mesmo trouxe em detalhes agora há pouco aqui no Jornal Eldorado, mas tem um desembargador lá no Mato Grosso recebendo um extra de até R$274 mil. Esse é um caso só, mas tem outros, né?
Ele não é exceção, viu? A média do que foi pago, ele se chama Mário Cono, e a média do que foi pago aos 29 magistrados do tribunal em dezembro foi de R$ 262.800. Os contra-cheques vieram de penduricalhos e vantagens extras previstas nas normas da corte, né? É um absurdo, e é um absurdo que está completamente fora da pauta do governo Bolsonaro, que prometeu o melhor slogan da campanha: mais Brasil e menos Brasília, e não cumpre de jeito nenhum. O Mário Cono não é culpa específica do Bolsonaro, como é, por exemplo, o Lacácio Nunes Marques. Mas não deixo de fazer essa referência que é importante. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Muito bem. Ainda queríamos conversar contigo sobre a posse, né, de Donald Trump saindo, Biden assumindo a presidência dos Estados Unidos, e Biden que inicia uma guinada contra o modelo populista de Trump. O que, ao seu ver, dá para esperar em mais uma mudança radical de comando na maior potência democrática do planeta hoje? E as consequências, né, que ela pode trazer também para o nosso cotidiano? Lembrando que, horas antes agora da posse, Biden já anunciou o retorno ao Acordo do Clima e o fim da construção do muro na fronteira com o México.
Carolina, como o nosso tempo está muito curto, eu vou resumir o comentário que eu poderia fazer a respeito a um título de uma chamada que eu acabo de ler no portal do Estadão. Política ambiental de Bolsonaro deve dificultar a relação comercial Brasil-Estados Unidos. Isso significa muito prejuízo, isso significa muita falta de juízo do capitão sem noção. O Jair Bolsonaro é disparado, não apenas não é um excelente presidente, como é o pior presidente da história. Disparado, jamais será superado, mas alguém precisa encurtar esse mandato dele, porque cada dia de mandato dele significam mais 1.000 brasileiros mortos por Covid, né? E tragédias como essa que você informou aqui, Carolina, sobre Faro, né, no Pará. Hoje é um dia também do seu aniversário e essa posse do americano não conseguirá ofuscá-lo. Pode contar, viu?
É 3.
É 2.
Feliz aniversário, Carolina. Eu não falei ainda isso hoje. Em pé.